Ora, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um apontamento deste Dia Mundial da Rádio, uma efeméride que a Rádio Universitária do Minho assinala todos os anos. Esta efeméride começou em 2012, instituída pela Unesco, e foi escolhida este dia em homenagem à primeira emissão de um programa da Rádio das Nações Unidas, que correu ano de 1946, e esse momento foi então usado para assinalar esta data. 13 de fevereiro é dia de celebrar a rádio. Uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação, promoção cultural, usada também em casos de emergência social, também resistência política e cívica. É seguramente o meio de comunicação mais democrático e livre, esperemos que assim continue, e também aberto à diversidade. É isso que vamos continuar a celebrar também neste dia 13. Agora vamos falar dos desafios da rádio, que se colocam à rádio, uma vez que o tema deste ano é o passado, mas também o futuro, de que forma é que a rádio se pode posicionar perante todas estas transformações, principalmente de pendor tecnológico. Neste caso, vamos falar da rádio enquanto meio, numa altura em que vai tendo também outras concorrências, as plataformas de streaming, as redes sociais, os podcasts, colocam de certa forma em causa, esvaziam o valor de meios de comunicação ditos tradicionais. O que é que muda na relação entre rádio e ouvinte? Os agentes culturais, o que é que acham disto? Os agentes de mediação? Algumas das conversas que, aliás, algumas das perguntas que vão servir para a conversa dos próximos minutos, e para isso tenho um painel bastante rico, bastante interessante e que me deixa também muito entusiasmado para esta conversa. Vou fazer a apresentação por ordem alfabética. Biru, também conhecido por BeQuest, produtor, engenheiro de som, cofundador da Humble Bee Studios, certo? Tu mais o cálculo. E tens agora também um projeto novo, Maison Verre, com o disco acabadinho de sair, parceria
Exatamente.
com o Frank Lucas. Depois, continuando então pela ordem alfabética, Francisco Quintas, da Cosmic Burger.
Olá, Sérgio.
Olá, viva. Uma estrutura ligada à edição e promoção de trabalhos fonográficos. Na sua fase inicial, a partir daí, começaste a diversificar também com produção de eventos e outros projetos ligados à comunidade. Tinha aqui notas o Fenda, ligado à arte urbana, entretanto, Oeste a Oeste, também um projeto que arrancou ano
Ano
passado,
passado.
esperemos que continue. São apenas alguns dos exemplos de iniciativas levadas a cabo pela Cosmic Burger. Depois temos o Luís Santos Gomes. Luís, viva!
Olá,
Homem da rádio,
boa
há
tarde.
muitos anos, que eu já ouço na rádio há muitos, muitos anos, sem regras. Uma hora de rádio combate vai para o ar aos sábados, às
20,
8,
21.
20, 21. É um radialista na verdadeira acessão da palavra, um DJ na verdadeira acessão da palavra, divulgador de música, não só enquanto radialista, mas também noutras vidas, não é? Vamos falar disso eventualmente.
Claro.
Depois temos a Sara Espírito Santo, que está à distância, infelizmente um pouco mais longe, mas ainda
Mas
assim,
presente.
mais presente. Está cá para nos falar do seu trabalho, da sua atividade ligada à comunicação. Começou por ser a comunicação institucional, estratégica, ligada ao mundo das empresas, mas depois transpôs esse conhecimento para o mundo da cultura, da música, das bandas, também dos eventos, e também com esse lado de docência, também vai ser seguramente um contributo muito importante. E depois temos o Sérgio Freitas, músico de Braga.
Olá.
Viva, Sérgio, tudo bem? Tens um currículo também bastante diversificado, várias bandas às quais estás ligado, quer de estúdio, quer de palco. Partilhaste já com Mind the Gap, We Trust, Old Jerusalem, PZ, Zen e Dyslexic Band, Sensible Soccers, Palas, mais recentemente. E tens o teu disco enquanto Sérgio Fritz, o
Exatamente.
Gandolo. Já agora também fica essa nota, podem dar uma espreitadela, vale a pena. Vamos então conversar. Obrigado a todos pela vossa presença. Estou mesmo muito satisfeito por se terem juntado para esta conversa, terem aceitado este desafio. Luís, podemos começar por ti?
Vá lá.
Vamos lá. 20 e tal anos de Sem Regras, de divulgação de
27.
música, 27. O que é que mudou? O que é que a tecnologia trouxe de bom, de mau? Se é que trouxe alguma coisa de bom, bom e de mau. Mas de que forma é que evoluiu a tua atividade enquanto, acima de tudo, divulgador de música?
Em 27 anos muda muita coisa, não é? Primeiro, já não há cassetes. Quer dizer, agora voltaram outra vez, não é? Mas existem os podcasts que eu acho para a divulgação da rádio é bastante bom, porque se as pessoas não puderem ouvir o programa, têm sempre hipótese de ouvir noutras alturas, não é? E a disponibilidade é bom, não é?
E tu tens o teu programa no SoundCloud?
Sim, a plataforma SoundCloud tem-me ajudado muito desde o princípio, que o SoundCloud vai-me enchendo de pessoas que vão fazendo perguntas, vão mandando coisas para eu ouvir, e o SoundCloud é uma plataforma bastante interessante. É pena ser paga. Mas
isso ajudou-te quer a distribuir, quer a divulgar o teu trabalho? Ou seja,
sim, quer dizer,
mas também teve é uma
é uma
via,
troca,
é uma
troca.
Via, são duas vias neste caso,
sim,
mas
sim,
com duas vias, porque também a partir daí muita gente a fazer-te chegar.
Sim, há uma troca, porque pronto, eu chego com o trabalho, meto lá na plataforma, as pessoas vão ouvindo, como o SoundCloud é quase, sei lá, 80% é para artistas, portanto eles depois também querem divulgar aquilo que têm, portanto tenho contactos desde os Estados Unidos a São Petersburgo, da Rússia para a Polónia, contactos de todo lado.
E esses contactos foram chegando porque também tiveste essa abertura e foste usando também essas ferramentas?
Sim, desde o princípio, para mim é a divulgação, música nova, portanto...
O espírito do Sem Regras sempre foi e sempre será.
Sempre, por exemplo, numa hora de música, eu passo 16 temas, pelo menos 10, 12, são de coisas que ainda não estão gravadas. Portanto, são demos.
Esse é só um dado muito importante. Há bandas que se calhar nem sequer têm nada editado ou estão a acabar de editar e tu tens essa...
Sim, isso é o princípio. Depois tento ligar sempre as coisas novas com coisas menos novas, portanto, coisas do século passado com coisas de 2024 neste momento, não é? Mas isso sempre me aconteceu. Eu, por exemplo, tenho a impressão que em Portugal fui o primeiro a divulgar Madrugada, que ninguém conhecia, propriamente. E depois aquilo tornou-se, agora já nem passo, porque já se transformaram, são bandas que se transformam muito iguais, todos os temas começam a ficar muito parecidos, e portanto, por isso é que a divulgação é isso, quer dizer, é ajudar também as bandas, quando elas necessitam,
precisa mais, claro.
Quando estão a passar noutros lados e em todo lado, não vale a pena estar a divulgar, porque a minha missão é para divulgação.
Quando uns anos valentes, tu és o tempo em que, para passares música nova, tinhas que mandar ver discos de fora.
Ah, sim, pois. Muitas vezes ia a Vigo comprar discos, porque aqui não havia grande coisa.
Mas também
e eu tinha lojas de venda.
Pois, e eu ia dar salto agora para essa questão. Tu tinhas também uma loja, vendias discos, e esses espaços também eram espaços de partilha, não é? As pessoas iam lá para ouvir os discos,
e para
tu
conversar.
fazias para, o que agora se chama mixtapes, não é? Fazias...
Era para conversar também, não era só para vender. Não havia Jameson nem cafés, mas havia conversa.
E esses espaços de partilha, não sei se perderam ou não, vamos tentar perceber. Perderam-se ou não, de certa forma, estes espaços de partilha? A rádio continua a ter este papel de divulgação. Vocês, o Quintas e o Ibiru, vocês com... Tu tens precisamente agora o disco novo e tu, Quintas, de que forma é que se planeia agora a divulgação de um disco, de um artista novo?
É assim, essencialmente...
A rádio continua a ser um elemento importante?
Eu acho que nós vivemos um bocado, principalmente os artistas emergentes, acho que se deixam iludir um bocadinho com o mundo do digital. O digital é importante e o digital acabou por democratizar muito, não é, esse acesso à divulgação e de chegar a outras pessoas. Mas também tens agora este mundo, e ainda há bocado vinhamos no carro a falar disto, que é das playlists editoriais, do Spotify, da Apple Music e tudo mais. Mas tu ainda ali fizeste uma análise muito fria destas playlists. As maiores playlists editoriais em Portugal têm cerca de 100 mil followers, seguidores. Vamos pensar que desses 100 mil, 50 são seguidores ativos, ou seja, que ouvem as playlists. Já estou a ser extremamente otimista. Ou seja, estamos a falar de 50 mil pessoas que estão ali a ouvir aqueles temas. Obviamente que se nós conseguirmos ter um tema numa rádio, e se formos principalmente para aquelas rádios maiores no nosso país, nós chegamos a muitas mais pessoas. Arrisco a dizer, multiplicamos o número... por muito. Ou seja, eu acho que a rádio continua a ter um papel fundamental. As pessoas ainda ouvem muita rádio e acho que ainda vão continuar a ouvir. E acho que a rádio é um elemento fundamental no que diz respeito nessa construção dessa estratégia quando estás a preparar um lançamento. E nós tentamos sempre.
Neste exemplo recente do disco dos Maison Verre,
tem uma
semaninha e meia.
Sim. O disco está agora hoje a fazer a semana desde o lançamento. Já tínhamos dois singles cá fora e sem dúvida que a rádio nos tem ajudado e eu pessoalmente sou uma pessoa que ouve todos os dias rádio e faz parte da minha vida, portanto só tenho coisas boas a dizer também. Mas é mesmo isso. Eu, por exemplo, também já tinha uma carreira, obviamente, antes de Maison Verte e assim, e eu sinto que a rádio possibilita essa democratização de oportunidades, digamos assim, indico-te também ao que estava a falar há um bocado, de esta divulgação destes projetos emergentes e assim, para nós tem sido uma ajuda grande neste primeiro impulso. E o nosso objetivo é continuar, e para pegar também um bocadinho no que o Francisco estava a dizer, nós temos a noção das diferenças também entre a rádio e o digital. E depois há estas, digamos, categorias. Nós temos a ambição de passar em todas as rádios, mas quanto mais ouvintes tiver a rádio, e nós sabemos que mais alcance a nossa música terá, e será sempre um interesse fulcral para os artistas, digamos assim.
E tu, Sara, já agora também um pouco nesta linha de divulgação, a rádio continua a ser um elemento importante nas tuas estratégias de comunicação. O digital, como estava a dizer o Quintas, é assim um pouco uma sereia que, enfim, que encanta, mas depois vai saber e lá está, é um pouco mais pomposo do que aquilo que depois na prática se traduz.
Eu tirei tantas notas do que os outros convidados foram dizendo que nem sei bem por onde começar, mas vamos lá. Bom, em relação ao digital, ou vamos pôr plataformas, comparativamente às rádios, para mim há logo várias questões a levantar. Primeiro, o acesso às rádios continua a ser gratuito e as plataformas para ouvirmos música sem interrupções, todas têm as opções pagas. Depois, para além disso, em relação às plataformas, continuamos a estar dependentes de algoritmos. E eu creio que é preciso ter noção de que Portugal é um país tão importante para as plataformas digitais que nenhuma está representada em Portugal com equipas próprias. Inclusivamente, as tais playlists editoriais que referiam nem sequer são feitas por portugueses. A grande maioria das playlists editoriais que chegam a Portugal são feitas por chamados editores sediados, por exemplo, no Brasil. Portanto, logo aí, à partida, não são plataformas que estejam propriamente a pensar num país com a nossa relevância, ou não. Deixo já esta, esta provocação. Depois, eu acho que há aqui uma questão muito importante entre a rádio, uma diferença importante entre a rádio e as plataformas, que é a humanização. Ou seja, as rádios continuam a permitir não só a divulgação da música, como a humanização de quem a faz. Mesmo que à distância é possível fazer entrevistas, é possível comentar as músicas que os artistas vão lançando, é possível criar um contexto de proximidade e de humanização, neste caso da música. E as plataformas digitais não garantem isso. Além de que nas plataformas digitais as pessoas que estão a ouvir podem ouvir 30 segundos e mudar a música. Na rádio, na verdade, nós somos obrigados, e bem, umas grandes aspas nos obrigados, somos obrigados a ouvir. E finalmente, como por exemplo no caso do Luís, a ideia de um curador, não é? Que em vez de ser uma máquina que, de acordo com os nossos gostos, eu, por exemplo, as minhas plataformas digitais como o Spotify estão completamente corrompidas, porque eu ando sempre à procura de música nova ou em cima daquela que os artistas com que eu trabalho estão a lançar. Portanto, o meu algoritmo, programado por uma máquina, não é correto, não tem propriamente a ver com os meus gostos, tem a ver com aquilo com que eu trabalho. Enquanto que a rádio, não só em termos de airplay, como muito especialmente em termos de programas de autor, permite essa curadoria, esse cuidado, essa ligação entre as músicas, um alinhamento que faz sentido. E, portanto, eu serei sempre uma defensora junto dos artistas e bandas com que trabalho, da importância da rádio e também, e sabes disso, Sérgio, da importância das rádios como a Rume, que não estão ainda totalmente afetadas por outros valores como os económicos, e que ainda permitem ser essa plataforma aberta, democrática e equilibrada para projetos musicais. E só queria acrescentar mais um ponto muito importante. Na minha opinião, pelo menos em Portugal, que é o mercado que eu conheço a fundo, a rádio também permite uma conversão para o vivo, ou seja, quem ouve rádio muito mais facilmente compra um bilhete para um espetáculo e está presente a apoiar as bandas e músicos que conheceu ou que gosta e fica... e com os quais fica a ter uma proximidade maior através da rádio. Portanto, a rádio permite que, ou facilita que as pessoas se fidelizem a determinados projetos, enquanto que o digital, e há imensos exemplos em Portugal de artistas com números supostamente muito atraentes e relevantes no digital, que depois não se arriscam sequer a fazer concertos em salas em nome próprio, porque não há conversão. Ou seja, o seu suposto público, pegando também no que estavam a falar há pouco, o seu suposto público, os tais milhares que os ouvem, depois não vão vê-los a uma sala. Portanto, que papel é que também as plataformas digitais ocupam, não é? A música de fundo, ou as pessoas gostam mesmo dos projetos, não é? Também lança essa provocação.
Sim, esse é um dado interessante, essa ligação mais efetiva que acontece... quer na divulgação para quem quer divulgar, quer depois também no tal retorno, não é? No envolvimento depois de quem ouve, dos supostos fãs, em relação a bandas. Tu, Sérgio, ainda estás aí caladinho.
Gostei muito do que tenho ouvido até agora e acrescentaria apenas que, na minha ótica, a rádio exerce um certo papel de validação dos projetos também, porque, de facto... no digital toda a gente pode fazer um disco no seu quarto e através de plataformas fazer o upload para essas plataformas e existe a música disponível para toda a gente, mas é difícil, com tanta coisa que sai diariamente, os ouvintes e os utilizadores das plataformas chegarem a essas coisas. A rádio acaba, de certa forma, por validar, a partir do momento que um tema começa a passar na rádio, parece que existe de facto. Acho que a partir daí é que as coisas começam a acontecer. E depois, o papel muito importante, sobretudo da curadoria que a Sara falou, os divulgadores, não é? É muito importante essa humanização de não ser um algoritmo que escolhe e constrói e sugere playlists.
Ou ser um painel de...
ao teu gosto e ter esse toque humano, pessoal, de gosto, que define, e que acho que isso liga muito mais e toca muito mais nas pessoas. Daí, se calhar é por causa disso que há muitos projetos com números bastante interessantes, segundo agora a atualidade, que parece que só os números é que ditam tudo, é a ditadura do Excel, e ao mesmo tempo depois não se arriscam a fazer concertos, porque de facto... os seguidores não são de carne e osso, não é?
Sim, o mundo real depois, mais cedo ou mais tarde, acaba por aparecer.
É verdade.
Tu tocaste numa palavra que eu uso muitas vezes quando reflito sobre isto, que é tal validação.
Sim.
Parece que nos está a dar, a quem está atrás de uma mesa mistura, de um microfone, um poder extra, não é? Não é questão de poder, mas de facto é a tal valorização de quem tem esse conhecimento e tem esse amor à arte, não é? Há pessoas que o fazem de forma profissional, o Luís... não faz de forma profissional, não ganha a vida com isso, faz de forma continuada profissional no sentido de envolvimento, mas não no sentido de ser retribuído por isso. Mas essa validação é importante, não é? Quem ouve a música na rádio, o artista, acredito que no fundo, acredito que fique feliz porque para a música chegar ali teve que passar o processo, não é?
Claro que sim.
A sensação é outra, realmente.
Se eu puder só acrescentar uma coisa em relação a isso, sem dúvida é um poder, Sérgio, e acho que se deve valorizar quem o usa com responsabilidade perante o seu público ou quem o usa para subverter públicos. que isso também acontece. Ou seja, há quem use o poder da curadoria e do airplay e dessa voz que a rádio tem e poder de chegar a muita gente, há quem o use para servir determinados propósitos da indústria. Uhum. E rádios como a Rumi e muitas outras, mas é nesta casa que estamos, é muito importante porque continua a ter profissionais que com responsabilidade fazem essa curadoria e eu acho que o público continua a reconhecer quando as pessoas trabalham com a sua verdade, seja artistas, bandas, profissionais de comunicação, não só rádio, quando existe uma verdade por trás dos projetos, eu acho que as pessoas continuam a reagir a isso de outra forma.
E tu, Biro, estavas a também falar sobre essa questão de...
Sim, eu sinto-me, enquanto artista, sinto isso, e o Sérgio estava a falar disso há um bocado e bem. Que nas plataformas há sempre um pouco essa incerteza, que às vezes as coisas até podem refletir-se em números e às vezes nem sabemos explicar muito bem porquê ou de onde é que elas vêm, mas parece que na rádio efetivamente estamos a ser ouvidos por pessoas e o reflexo desse trabalho é diferente, e mesmo a valorização do artista também é um ponto que não nos podemos esquecer, não é? Acho que quando falamos em plataformas e a valorização que eles fazem aos artistas, o que vale um stream hoje em dia, não tem nada a ver também com essa valorização que a própria rádio nos faz. Termos um tema a passar numa rádio, quer seja local ou nacional, a valorização é completamente diferente.
E para quem ouve? Isto é um bocado um exercício mais, mas a malta mais nova continua a ter essa percepção, ou seja, as novas gerações, tu por exemplo disseste que tens hábito de ouvir rádio. Uhum. Vocês sendo os elementos mais novos deste painel, e a Sara também vou pedir-lhe para falar, porque também dando aulas, também poderá ter uma visão sobre isso. Gerações mais novas continuam a ver a rádio também enquanto ouvintes, essa ligação mantém-se?
Sim, eu já ouço a rádio, já está no meu dia-a-dia há muitos anos e gosto muito dos programas de autor e não só das curadorias, mas às vezes programas que falam só sobre música, seja só um exercício de se falar sobre aquilo que se faz e pronto, eu sinto que a rádio tem esse propósito acima de tudo. Hoje em dia também sinto que a rádio está aos poucos lentamente também a transformar-se, a progredir e a habituar-se, digamos assim, a esta nova ao ritmo de como as coisas estão a andar. Os podcasts, como já se falou, também acho que foram um estímulo para a rádio avançar de certas formas. Portanto, sim, eu enquanto consumidor de rádio, não pretendo, nem sinto necessidade de substituí-la pelas plataformas digitais, até porque eu sei quando posso ter o meu tempo e escolher fazer a minha playlist, ou também quando quero estar mais livre, digamos assim, e ouvir também coisas novas, algo que me chega e que sai um bocadinho da minha zona de conforto.
Acho que o problema das plataformas é que depois, e dos algoritmos, acabam por nos, de certa forma, fechar, não é? Vão-nos dando aquilo que...
Vão limitando um pouco.
Vão limitando, não é? Esse é o grande problema. Tal bolha que se cria e que depois nos encerra e nos impede de ver além disso. Sara, tu, sendo também professora, trabalhando também com outro tipo de gerações, qual é a percepção que tu sentes em relação à rádio, à forma como a rádio funciona e o papel dela também quanto divulgador?
Em relação, pronto, eu também tenho uma amostra um pouco específica, porque os meus alunos estão ligados às áreas de produção musical e som. No entanto, pronto, são várias turmas que vêm de áreas diferentes e interesses diferentes. Aquilo que eu sinto é há um enorme desconhecimento das novas gerações sobre, por exemplo, a ideia de programa de autor. O que eu sinto é que muitos jovens sentem que, não, que essa opção não está disponível para eles. Pronto. Isso é uma das coisas, ou seja, enquanto produtores ou músicos ou membros de banda, não sentem que isso lhes possa acontecer. Portanto, desligaram um pouco dessa possibilidade. É para outros, não para eles. Depois, em termos de consumo, sem dúvida que os podcasts e a disponibilidade dos programas online facilitam muito, porque o ouvir rádio em FM, seja num veículo, seja online, seja de fones nos ouvidos, o que for, esse consumo parece-me, mais uma vez, não posso falar para Portugal e não tenho esses dados atualizados neste momento, mas parece-me um pouco menos comum. No entanto, em todas as minhas aulas, quando se, portanto, eu ensino marketing e comunicação na vertente da música, e em todas as minhas aulas, quando falamos de rádio, os meus alunos são impactados por listas de programas de autor, os contextos de cada um, etc. E eu sinto muita curiosidade e vontade de usufruírem dessas plataformas e de ficarem a conhecer. Portanto, eu entendo que existe essa vontade. E há outra questão em relação aos podcasts, que eu também lhes explico sempre. Por exemplo, um programa, vamos para uma rádio nacional, um programa da Antena 1, on air, portanto, quando passa pela primeira vez no FM, pode passar músicas e incluí-las, por exemplo, num programa de conversa. Quando vai para a RTP Play, a mesma coisa, pagando os seus direitos à SPA e restantes entidades gestoras de direitos. Quando passa para um Spotify, a música é retirada por questões de direitos. Ou seja, se conseguirmos de alguma forma aliciar, no bom sentido, os jovens a consumir estes produtos fora destas plataformas muito fechadas, pode ser interessante, porque senão eles estão a ouvir conversa com a música retirada ou música em playlist sem a curadoria. Portanto, esta também é uma questão. Eu acho que o futuro passa por nós percebermos quem é o público, como é que está, portanto, como é que as pessoas estão a chegar à cultura, como é que as pessoas estão a consumir. Eu só queria deixar aqui uma informação que para mim é gravíssima, eu ainda não vi os dados atualizados, mas para termos todos uma noção do que estamos aqui a falar, em 2018, o consumo médio de produtos culturais, portanto, o dinheiro em média que cada português gastava em cultura por ano, era de 8 euros. E isto inclui livros, teatro, cinema, música, espetáculos, discos, tudo. 8 euros, o que significa que a grande maioria dos portugueses não gasta 1 euro em cultura. E, portanto, aquilo que eu acho é, aproveitando as plataformas gratuitas, e, por exemplo, a RTP Play é um excelente exemplo, aproveitando as plataformas gratuitas, tentar capitalizar públicos para esse consumo, à sua medida, portanto, no seu horário, quando querem, nas plataformas que entenderem, no telemóvel, no computador, o que quer que seja, portanto, ajustar ao que as pessoas procuram, mas também capitalizar aqui a disponibilização de conteúdos de alta qualidade em plataformas de acesso gratuito que permitem que as pessoas vão construindo as suas próprias escolhas e vão tendo acesso ao que se passa em Portugal culturalmente, que eu acho que é urgente começar a resolver esse gap, muito honestamente.
Sim, até porque isso depois tem impacto também nos próprios músicos, não é? Na tal questão, claro, que estavas a falar dos direitos de... Dos direitos também vão recebendo, isso, lá está, são realidades que escapam a grande parte do público, mas que têm essa influência direta nos criadores.
Eu acho que é muito importante fazermos aqui um paralelo, Sérgio, e prometo que não vou dar uma aula, mas nós estamos todos a assistir à crise que se passa com a imprensa e também com a TSF, com o caso Global Media, e não só. Estão publicações a acabar todos os dias. O que acontece é o público português não se consegue fidelizar, não paga, por exemplo, nós pagamos 6,99€ no mínimo para estar no Spotify, mas não pagamos menos do que isso por mês para pagar a assinatura, por exemplo, de um público, de um JN, de um DN, o que quer que seja. Quando essa mentalidade mudar e percebermos que, se pagarmos uma mensalidade, se nos fidelizarmos ao órgão de comunicação social que nos dá em troca essa informação cuidada, feita por profissionais que estudaram para isso, especializaram nessas áreas, etc., quando nós percebermos que isso é um poder e não um gasto, eu acho que aí vamos poder partir para conteúdos em todo o tipo de imprensa com muito mais qualidade.
Sim, eu queria, Sérgio, gostava só de deixar uma nota. Eu recentemente tive uma experiência com o ensino. Eu venho de outra área profissional e estive a dar aulas a uma turma de gestão de empresas, um curso de gestão de empresas, e eram miúdos, pá, com 17, 18 anos. E lá está, eu acho que nós, que estamos mais ligados e trabalhamos mais diretamente com a cultura, nós próprios às vezes também vivemos um bocadinho numa bolha. Porque eu fiquei absolutamente aterrorizado e chocado com a forma como estes miúdos consomem, por exemplo, música. E a Sara há bocado estava a falar, estava a dizer bem que o português paga 6,99 para o Spotify, mas no caso em particular daqueles miúdos, eles nem os 6,99 do Spotify pagam. Eles metem a música a tocar no YouTube, telemóvel para cima, a música a tocar no YouTube, e o algoritmo está-lhes a alimentar o que eles estão a ouvir. Eles não estão a escolher rigorosamente nada. Aquilo é só uma espécie de white noise, quase, está ali de fundo. E eles são basicamente tipo, não sei, é aquele consumo muito, pá, não sei, mete muita confusão. E pronto, e lá está, acho que tem que haver aqui um esforço se calhar maior, e não sei, obviamente eu não tenho aqui uma pílula dourada, nem a solução para os problemas, mas acho que esta falta de conexão, pronto, as gerações mais novas, para com a cultura, acho que é muito grande, e acho que realmente será que fazer alguma coisa em relação a isso, porque de outra forma.
Sim, nessa perspectiva.
Eu acho que também poderá passar por chamá-los à responsabilidade e ao diálogo e não partirmos do princípio que eles vão receber sem qualquer. Eles, digo, as gerações mais novas. Temos que começar a responsabilizá-los, entendo eu. E não. Ah, ele é miúdo ou miúda ou jovem ou seja o que for e então já está habituado ao algoritmo e então não se faz nada. Até porque, por exemplo, fazendo um paralelo com a televisão, nós ouvimos anos a fio que os portugueses gostavam era de Big Brothers e reality shows. Recentemente, a RTP arriscou ter um programa chamado Taskmaster, feito em Portugal por portugueses, portanto o Vasco e o Nuno Marco adaptaram esse conceito inglês a Portugal, adaptaram-no ao nosso humor, deram-lhes prime time e ganharam todos os horários. Portanto, o que eu acho é, se nos dão, por exemplo, quatro canais com quatro caixotes de lixo, nós vamos escolher aquele que nos incomoda menos. Se de repente aparece um conteúdo que é interessante, vê-se naturalmente que as pessoas vão conectar com aquilo. Porquê? A humanização.
Mas eu acho que também existe agora, lá está, Sara, falas da televisão, mas estas gerações mais novas já nem muita televisão também consomem.
Mais ou menos, aí a bolha é outra vez relevante, perdoa-me, que é, nós somos o único país da Europa que teve telescola na televisão. Nós não podemos avaliar o consumo e a penetração do digital pelas grandes cidades do litoral. Porque Portugal não está totalmente deserto e há imensos miúdos e jovens que são futuros consumidores que não têm essa digitalização toda. Depois tens pessoas com muito dinheiro que têm, imagina, numa casa 10 equipamentos tecnológicos. Não sei quantos computadores, não sei quantos iPads, não sei quantos telefones. E isso compensa em termos de números absolutos quem não tem. No entanto, por exemplo, eu comentava com o Sérgio há pouco tempo, eu quando estive a trabalhar o disco de Mão Morta em 2019, fiquei fascinada com a quantidade de estudantes universitários que foram à Tubitec, porque têm vários grupos na Universidade do Minho que compram um vinil por mês e vão a casa uns dos outros em grandes grupos ouvir o vinil e falar sobre música. Portanto, há esperança. E não acho que estejamos todos no digital. E a questão da penetração é mesmo importante, porque não temos essa penetração toda nem esse consumo todo em Portugal.
Esse dado, essa história eu achei muito, muito curiosa e positiva, não é? Porque significa que nem tudo está perdido. Obviamente que há hábitos que se vão enraizando e o caso que estava que o Quinta estava a contar, obviamente que há uma grande franja da população que não está habituada aos discos, aos discos físicos, ao disco enquanto obra ampla, com, enfim, não, não é uma música que está lá no meio, poderá ser uma obra que faça até, enfim, que tenha só essa, que tenha esse cabimento até de uma forma mais ampla. Enfim, há esse desligar em relação aos consumos que, pelo menos, quase todos nós aqui tivemos. Ainda temos esse lado físico presente da música, das capas, esse lado gráfico, obviamente, que ainda continua a haver gente a consumir música dessa forma. Mas, obviamente, que o digital também vai ter impacto no consumo. Mas essa história, de facto, é muito interessante e se calhar o Sérgio e o Luís... É uma realidade mais próxima, tu se calhar foste conhecendo música através destes
suportes,
destas comunidades e destes grupos de amigos, não é? Das cassetes, algumas que se calhar o Luís fez também.
Das cassetes não diria. Já não. Também não sou assim tão velho.
Estou-te a pôr muito velho, então. Desculpa lá.
Mas sim, eu acho interessante esta questão das novas gerações, porque eles de facto... às vezes parecem ser demasiado passivos, ou seja, o Quinta estava a falar, eles põem o YouTube, escolhem uma, a primeira, e se conseguirem ouvir os primeiros 30 segundos já é uma sorte. Mas depois o algoritmo vai alimentando aquilo, eles estão ali totalmente passivos e nem estão a valorizar muito. Por outro lado, nós em Portugal temos dois grandes grupos económicos que dominam as rádios de maior audiência. Segundo números de dezembro de 2023, há duas grandes estações que pertencem a dois... respectivamente a dois desses grandes grupos, que dividem entre si 80% da audiência, ao que parece. E, curiosamente, os miúdos, pelos vistos, ouvem mais no digital através das plataformas, mas depois a ideia que eu tenho é que os hits, os singles que eles consomem, é o que passam nessas duas grandes estações em playlist também. E eles não ouvem as rádios. Ou seja, o monstro que alimenta e o sistema que alimenta as playlists dessas rádios mainstream de grande público é o mesmo que depois o algoritmo também distribui nas plataformas. E isso, para mim, significa que os miúdos, se calhar também, nessa passividade, depois acabam por consumir todos a mesma coisa, não é? Mas eu acredito, sendo otimista, que há sempre miúdos mais curiosos, mais ativos, mais criativos, que depois até possam, num futuro, enverdar pela criação artística. E esses sim têm gosto e vão atrás dos divulgadores, dos programas de autor, e fazem as suas pesquisas e se calhar até compram discos, porque eu acho que duvido que haja algum miúdo com menos de 15 anos que alguma vez tenha comprado um disco na vida ou um vinil, quer dizer...
Ou como eles chamam, os CDs grandes.
Pois,
a coisa está, agora é tudo muito fácil. A maior parte dos miúdos não está para ouvir, sei lá, uma música com 6 ou 7 minutos. Não cabe na cabeça de ninguém agora, não é?
Então, mas aí até há algumas rádios, e algumas rádios nacionais, cortam músicas de 5, 6, 7 minutos.
Acho isso piratice.
Exatamente. Só que os músicos têm, e estamos a falar de rádios nacionais, públicas, e os músicos dizem, pá, eu prefiro que a minha música passe cortada do que não passe.
Bem, isso é...
Pois, alguns dirão, não é?
Mas, portanto, estamos na idade do facilitismo, e a maior parte dos miúdos, pá, não pode ouvir isto, mas ouve um minuto ou dois minutos, se gostar gostou, se não gostar passa a outra, e é o caso do YouTube, portanto estão todos ligados ao YouTube, lá com, não sabem o nome dos músicos, nem o nome das músicas, vão vendo, é aquilo que lhes aparece à frente, e pronto. Não...
E depois isto tem impacto na tal falta de envolvimento, não é? Porque tu não
chama-se cultura.
Exatamente.
Mas eu também acho que há aqui uma questão, que é: se os portugueses consomem 8 euros de cultura anual, eu gostava de saber se os pais também lhes sabem dizer quem são os músicos. Percebem? É que eu acho que vem muito mais de atrás do que só esta geração.
Sim.
Porque se os pais também não sabem, se não há essa troca. Depois também, pronto, o desinteresse com o facilitismo tecnológico agudiza-se, não é? Acho eu.
Sim, não havendo o hábito de ir a concertos, de ouvir música, obviamente que é mais difícil.
Se em vez de ir a um concerto vão à Altice Arena ver o espetáculo da Rádio Comercial, é normal que depois, ou parece-me a mim normal, que esses miúdos depois entrem no YouTube para playlists vazias. se o consumo cultural que têm é aquele único espetáculo todo o ano, por exemplo. E para além disso, eu só queria deixar aqui uma nota, porque é muito interessante o que estavam a dizer em relação às playlists de rádio. Também elas já estão super influenciadas pela ditadura dos números que estávamos a falar, sim, desde, sim, o início, aquela ideia do Excel. As playlists de rádios, essas mais mainstream e que têm 80% de cota de mercado, já vão atrás dos consumos de plataformas digitais para tentar não perder esse público. E o que acontece é que depois estamos todos a ouvir o mesmo, cumprindo os objetivos das grandes editoras e dos acionistas das grandes plataformas. Pronto.
Sim, e acontece uma coisa que mencionámos há bocado, eu não quero sair muito do eixo da conversa. Existem, efetivamente, programadores que já olham para esses números, interpretam, claro, esses números,
sim, sim,
para marcar X artista para o festival.
Precisamente.
Eu ainda este ano tive essa experiência muito recentemente, em dois grandes festivais que existem em Portugal, em que o feedback foi: epá, isto são números muito pequenos.
Exatamente.
Portanto, se não estiver naquela barreira, não dentro daquele patamar, não.
Sim, porque lá está, mesmo os próprios. Eu acho que a figura do programador, hoje em dia, também já está um bocado adulterada. Eu tive sorte, que eu trabalhei durante quase 10 anos na Generation e trabalhei com aquele que eu considero ser o melhor programador do país, que é o Luís Fernandes. E o Luís, isto não cabe nem sequer na cabeça do Luís, marcar um artista baseado pelos monthly listeners do Spotify. E a mim choca muito ver programadores à frente dos grandes festivais a me dizerem: opá, isto não vai dar, porque isto só tem 1000 monthly listeners no Spotify. Epá, mas a música é boa ou não?
Pois.
Não é?
Sim, os festivais
por isso
também.
É que eu dizia que me parece que o facilitismo não é só das novas gerações.
Sim, sim, claro.
É mais fácil ir atrás disso do que combater isso. E nunca se esqueçam de uma coisa, que é outra coisa, lá está a minha vertente de professora, mas é verdade. Todas as plataformas são passíveis de pagar pela visibilidade que tens. Portanto, pois, esses números serem efetivamente reais, a possibilidade disso ser assim é muito reduzida. Enquanto que fãs a comprar bilhete e a seguirem-te, etc., isso é que é difícil e realmente desafiante montar. E quando tens, e não é por acaso que há artistas, independentemente dos gostos musicais, mas há artistas em Portugal com 35, 40 anos de carreira que quase não têm expressão no digital. Muitos deles eu acompanho-os na estrada e vejo-os a trabalhar, não estão lá só pessoas de cabelo cinzento, maduras, há todas as idades e continuam a ter carreira e a encher salas de espetáculos, precisamente porque criaram ao longo dos anos essa ligação emocional com o público, que é muito mais difícil no sentido de exige muito mais talento do que pagar pelas views do YouTube, não é, creio que...
Mas é mais duradoura também, não é? Essa permanece.
Claro, claro.
Nós infelizmente vamos caminhando para o final do nosso tempo, mas ainda está para deixar aqui algumas notas. Enfim, já estivemos aqui em modos mais negativos, mais pessimistas, mas ainda há umas ilhas que estão iluminadas. E enfim, também compete a quem faz rádio e não só, não é? Os programadores também lá está, têm esse papel importante, porque a rádio não funciona de forma isolada, não é? A ideia também é estarem aqui pessoas com perfis tão distintos, porque as coisas acabam por estar interligadas. A questão dos festivais, por exemplo, se há festivais onde a música é importante, há outros onde a música é apenas um acessório e um motivo para montar lá uns stands publicitários e não é tanto a questão puramente musical que é relevante. Mas no caso vertente da rádio e dessa questão da divulgação de projetos musicais e de eventos também, que sejam válidos, pelo menos pela Room as coisas vão continuar por cá. O Luís também vai continuar aí fortíssimo.
Espero
na
que
sua
sim.
Rádio Combate.
pois, porque... a Rádio Combate, mas não é com armas.
Sim, as armas são... As músicas é que são, balas.
É
sim, Rádio no Combate no sentido de enfim, dessa militância que permanece. Porque,
certo,
de facto, faz cada vez mais sentido, não é? No meio de tanto algoritmo e de tanta...
Sim, eu sei lá, eu não tenho Spotify, nunca, nem sei o que é isso. Não tenho X, não tenho... meto o programa no Facebook, porque pronto, é uma coisa já antiga. E é para velhos, não é? Como dizem agora, não é? Portanto, não ligo nada a essas coisas. Portanto, é a minha cabeça ou os meus ouvidos que fazem o programa.
E o trabalho de Sapa, porque passas umas horinhas valentes por semana a ouvir música nova, não música que tu conheças.
Não,
que,
pois, tenho que ouvir. Não é?
Deixa-me ouvir este disco, já não ouço há muito tempo.
Não. Quer dizer,
vai tendo algum tempo, mas...
Isso sim, quando agarro um livro para ler, tenho que ouvir música antiga.
Ah, é? O teu ritual é? Aproveitas?
Não, porque a música nova são, como eu te disse, a maior parte das coisas que eu passo novas ainda são demos, não é? Portanto, não dá. Portanto, tem que se meter o CD grande para durar algum tempo, que é para não perder o capítulo. Mas não ligo nada a essas coisas, nem me interessa, porque aquilo que eu quero passar já está na minha cabeça, portanto, antes de
fazer... E continuas a sentir o mesmo entusiasmo quando passas pela primeira vez uma banda que está a começar, sentes também esse
feedback?
Mas depois percebes a reação deles, de alguma forma te chega também essa reação?
Sim, se por acaso, portanto, a banda que eu passar for uma banda que me tenha, portanto, indicado o caminho para isso, não é? Mas, na maior parte, nem sei quem são as pessoas, não é? Sou eu que ouço, vou procurando. Há amigos meus em vários sítios que me dizem assim, epá, ouvi isto, não sei quanto isto aqui é. Das discotecas era a conversa, né? Assim, epá, ainda não tens este disco, eu não sei o quê, olha o que eu ouvi e tal, é bastante bom. Portanto, essas coisas vão surgindo, não é? E há muitas coisas que eu nem sei quem são as pessoas, nem que país existem.
É a música que realmente importa, não é? Pá. Sérgio, obrigado pelo teu contributo.
Obrigado.
O tempo passou num instante, ficou também ainda muito por falar, mas deixaste aqui também algumas ideias interessantes. Já agora, a rádio tem sido tua amiga no sentido também dos projetos onde estás desenvolvido, também tens tido esse suporte ou nem por isso?
Sim, não posso queixar, por acaso. Eu gostava só de partilhar aqui uma ideia, que é, de facto, essas rádios major, aqui em Portugal, ao longo da minha vida, tive... Pai, dois ou três projetos em que estive envolvido que de repente conseguiram entrar no airplay dessas grandes. E o ano de concertos foi incomparável a outros projetos que não conseguem entrar nisso. Portanto, o poder de uma playlist, de facto, depois
é forte,
mexe com a agenda dos promotores, com o interesse dos promotores. E, de facto, há uma relação causa e efeito muito palpável.
Em mais que uma situação.
É mais que uma situação que senti isso, não é? Embora o que eu costumo fazer não são coisas de grande público, mas em dois ou três casos acaba por acontecer.
Uma evolução ao entrar na playlist, sentiste?
Não, em termos de datas marcadas, de concertos, a agenda triplicou ou quadriplicou, foi imediato o interesse dos promotores.
Sim,
de facto, aí o poder da rádio,
que ainda existe, claro que sim. Meus caros, obrigado pelo vosso contributo também.
Obrigado.
E força aí, vocês já aí com coisas, os mais ouvertos com o disco ainda acabadinho de sair. Cosmic também com planos e projetos.
Sim. Agora, este início do ano foi bastante...
Foi ativo.
Ativo. Tivemos, editamos o primeiro EP das Aggressive Girls. O álbum dos Maison Verde, o álbum dos Sophisticated.
Saiu na passada sexta-feira.
E agora também temos o próximo disco de St. James Park. Também temos aí umas surpresas com o cálculo.
Uhum. E rádio, agora esperemos que seja a vossa amiga também
que vá passando
e dando airplay. Porque é importante também os espaços de conversa, de entrevistas, também são...
Sim.
É a tal humanização de que falávamos há
certo,
pouco.
Exato. Tu não falas com o algoritmo.
Para já. Já vi tanta coisa que se calhar um dia destes. Sara, gostei bastante de te ter por cá. Também obrigado pela presença, também pelo entusiasmo com que acolheste também o convite para estares aqui connosco.
Obrigada, eu.
E até breve, também aí com muitos projetos, sempre, não é? Sempre
e hoje vamos todos continuar a ouvir rádio.
Sim.
Isso foi uma ordem, uma afirmação, um desejo?
Uma sugestão assertiva.
Fechamos então esta emissão dedicada ao Dia Mundial da Rádio. Recordo então os meus convidados, Biru, Francisco Quintas, Luís Santos Gomes, Sara Espírito Santo e o Sérgio Freitas. Foi um enorme gosto ter-vos por cá. Obrigado. Até breve.
Obrigado.
E viva a rádio.